Revista do Meio-Dia.
A você uma boa tarde, terça-feira, 24 de outubro de 2023. Vamos aos destaques de hoje. Vestibular 2024 da UEL, primeira fase, é neste domingo. Confira o teor da obra Cartas Chilenas, que está entre as 10 de leitura obrigatória. Prorrogadas as inscrições para o processo que vai selecionar 475 bolsistas para a UEL. Chamamento é do Programa de Formação de Estudante e Empreendedor. Escrever é escavar memórias, histórias, ideias e perfis. Não basta alinhavar vocábulos, é preciso desbordar a vida. Ofício de Escrever, do jornalista, escritor, militante de movimentos sociais e direitos humanos, Frei Beto, é destaque na coluna Entre Páginas. A apresentação de Flávio Freire. O adeus a Rui Cabral. Corpo do ex-presidente do Fotoclube de Londrina e fotógrafo aposentado do Museu Histórico será enterrado hoje no Parque das Alamandas. Conheça um dos temas musicais do espetáculo Doutor Gabriel, Uma Alma Partida. Peça estreia depois de amanhã no Teatro AML. E nesta quarta ao vivo vamos receber o diretor e dois atores.
A UEL e você.
Prorrogadas até esta quarta-feira, 25 de outubro, as inscrições para o processo de seleção do Programa de Formação de Estudante e Empreendedor. A UEL oferta 475 bolsas para estudantes que estejam matriculados em qualquer curso de graduação da universidade. A bolsa auxílio é de R$ 500 mensais e vale pelo período de um ano, custeada com recursos do Fundo Paraná, da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, SETI. A seleção será feita pelo Serviço de Bem-Estar à Comunidade, o SEBEC, por meio de critérios de avaliação socioeconômica, conforme as regras disponíveis no edital SEBEC/PROGRADE, número 002, de 2023. A pró-reitora de graduação, Ana Márcia Tucci de Carvalho, ressalta a importância do edital e detalha os critérios de participação.
Esse chamamento governamental, por que eu estou fazendo o destaque de ser um chamamento? Porque nós temos a certeza de que teremos essas 475 bolsas. Então, não é um edital que estaremos concorrendo para ver se receberemos essas bolsas. Não, as bolsas já estão conosco. Então, nós temos 475 bolsas para este chamamento do estudante empreendedor. É fundamental. Por quê? Porque a essência deste chamamento é justamente para o nosso estudante mais carente. Então, ele vai passar por uma seleção socioeconômica aqui na universidade. Quem realiza esse processo de seleção socioeconômica é o SEBEC. Então, nós temos aí uma parceria com o SEBEC que está realizando todo esse processo. E esse estudante, ele poderá, né, sendo, então, classificado aí, né, dentro desses 475 primeiros estudantes pelo SEBEC, receber essa bolsa por 12 meses de R$ 500. Para isso, ele terá, evidentemente, que realizar algumas obrigatoriedades, né? E ele tem que fazer 4 disciplinas virtuais. Essas disciplinas, elas são uma de empreendedorismo e outra a livre escolha do estudante. Então, veja como é interessante. Porque o estudante pode pensar assim, não, isso não está... Empreendedorismo não é uma coisa feita meu curso. Ok, mas veja, você ainda terá que fazer, né, outras três atividades, outras três disciplinas ali que podem ser muito ligadas ao seu percurso formativo. Então, a gente está, sim, fazendo uma ampla divulgação para que os estudantes se inscrevam. Nós já sabemos que estudantes que recebem bolsa de dois programas voltados para a licenciatura, que são os programas de residência pedagógica e o programa PIBID, podem se inscrever, poderão receber essa bolsa do estudante empreendedor. Então, é uma oportunidade para que os nossos estudantes aí participem.
Inscrições, então, até esta quarta-feira, dia 25, pelo site do Serviço de Bem-Estar à Comunidade da UEL, o SEBEC.
Últimos dias de inscrição para a CONAI 2024, Conferência Nacional de Educação, etapa regional preparatória, que será realizada na UEL nos dias 27 e 28 de outubro. As inscrições terminam na próxima quarta, dia 25, e podem ser feitas na página da UEL na internet, com acesso pelo endereço sistemasweb.uel.br. Convocada em caráter extraordinário pelo presidente Lula, a CONAI 2024 tem como tema Plano Nacional de Educação 2024-2034, Política de Estado para Garantia da Educação como Direito Humano com Justiça Social e Desenvolvimento Socioambiental Sustentável. O objetivo é reunir professores, professoras, estudantes, mães, pais, especialistas e toda a comunidade para refletir sobre os desafios da educação brasileira e construir coletivamente propostas para a elaboração do novo Plano Nacional de Educação, PNE. A iniciativa do governo representa uma retomada do processo democrático após o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e a superação de um período marcado por desmonte de políticas públicas e das instâncias de participação popular. Antes da fase nacional, marcada para o período de 28 a 31 de janeiro de 2024, vão acontecer as conferências estaduais, distritais e municipais. De acordo com a programação do Fórum Estadual de Educação do Paraná, são 32 conferências no estado. A etapa estadual está marcada para 27 e 28 de novembro, na sede estadual da APP Sindicato em Curitiba. Reforçando então o prazo de inscrição para a CONAI 2024, etapa preparatória que será realizada na UEL nos dias 27 e 28 deste mês. As inscrições terminam na próxima quarta, dia 25 de outubro, e podem ser feitas na página da UEL na internet, com acesso pelo endereço sistemasweb.uel.br. Com apoio de informações da UEL e APP Sindicato, Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
Semana temática EduEL de outubro segue até sexta-feira.
EduEL é a editora da Universidade Estadual de Londrina. Os livros das áreas de Educação e Filosofia, Ciências Humanas e Sociais e Direito estão com descontos de 30%. A promoção é válida somente para quem adquirir as publicações presencialmente na livraria da EduEL, localizada aqui no campus universitário. A semana temática de outubro segue até sexta, dia 27. Os livros das referidas áreas podem ser consultados no site da editora, eduel.com.br. As semanas temáticas foram retomadas este ano e seguem até dezembro com descontos especiais por áreas do conhecimento. Vamos ao calendário das próximas promoções. De 20 a 24 de novembro estará contemplada a área de Ciências Exatas. Estarão com descontos livros de Física, Matemática, Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, Biotecnologia, Química e Economia. E de 11 a 15 de dezembro, publicações da área Infanto-Juvenil. A livraria da EduEL fica nas imediações da Biblioteca Central, no campus. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 7 da noite. Você pode entrar em contato com a equipe pelo WhatsApp 43-3371-4683 ou também pelo e-mail livrariaeduel@uel.br.
Vestibular da UEL.
A primeira fase do vestibular da UEL é neste domingo. Os candidatos respondem à prova de conhecimentos gerais. E para quem está se preparando para o concurso, a Rádio UEL FM, em parceria com a COPS, preparou a série Leitura Obrigatória, com os 10 livros exigidos no vestibular. Confira o teor de Cartas Chilenas.
Leitura Obrigatória. Prepare-se para o vestibular da UEL. Especialistas comentam obras literárias.
Hoje em destaque, Cartas Chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga. Quem comenta a obra é a professora Gisele Chiari. Gisele tem graduação, mestrado e doutorado em Letras pela Universidade de São Paulo, USP, com pesquisa voltada para a literatura brasileira. Atualmente realiza pós-doutorado na UEL e investiga poéticas literárias, oralidade e performance. Gisele Chiari apresenta o autor, explica a importância da obra no contexto da literatura e correlaciona o livro com o contexto social e político do país, considerando que a UEL prima por obras que instiguem reflexão sobre nossa realidade atual.
As Cartas Chilenas são um poema satírico compostas provavelmente entre 1783 e 1788, mas só foram publicadas em livro em 1845. Por que essa demora para publicar as Cartas Chilenas? Por conta da maneira como elas circularam. Elas circularam no ano de 1789, na região de Minas Gerais, um pouco antes, né, do episódio da Inconfidência Mineira. Só que elas circularam em panfletos e panfletos manuscritos. Então, o que nós temos hoje não é o texto completo, né? Pouco se perdeu, né, nesse movimento aí das cartas circularem, né? E dessa forma manuscrita. Então, o que nós temos hoje, dessas cartas que foram escritas, são 13 cartas, e sendo que a oitava e a décima terceira estão incompletas. Além dessa dificuldade de estabelecimento do texto, também houve dificuldade em se definir o autor. Porque quando elas chegaram, né, nesses manuscritos, você tinha qual informação? Que eram cartas chilenas, em que se contam os sucessos de todo o governo de Fanfarrão Minésio. Então, esse seria, né, o conteúdo, né, os sucessos do governo de Fanfarrão Minésio, que era general de Chile, escritas na língua castelhana e escritas pelo poeta Critilo, traduzidas em português e dedicadas aos grandes de Portugal por um anônimo. Isso está no corpo, né, do texto, é como ele se apresenta para o leitor. Então, a informação que você tinha é que eram cartas escritas por Critilo, que estava escrevendo desde Santiago do Chile para um tal de Doroteu, que estava na Espanha, e que o teor era a crítica ao governo do Fanfarrão Minésio, então, que seria então governador de Santiago. Isso foi um recurso utilizado pelo poeta, né, o Tomás Antônio Gonzaga, que hoje se sabe ser o autor dessas cartas, para poder fazer, né, a sátira ao governador de Vila Rica, né, e da província de Minas Gerais, que era o Luiz da Cunha Menezes. O Luiz da Cunha Menezes governou a província de Minas Gerais justamente nesse período, de 1783 a 1788. E como é que se chegou, né, na definição de Tomás Antônio Gonzaga ser o autor das Cartas Chilenas? Depois de muito estudo e muita pesquisa e fazendo comparações com outros textos dele e também com de outros autores que se supunha serem também autores das Cartas Chilenas, como o Cláudio Manuel da Costa. Mas fazendo a comparação com os poemas de Marília de Dirceu, né, que é outra obra do Tomás Antônio Gonzaga, e também o Tratado de Direito Natural, percebeu-se ali, então, que havia muito mais aproximação, né, tanto nos detalhes de estilo do Tomás Antônio Gonzaga, também em aspectos ideológicos, né, presentes nessas outras obras dele, né, Amarília de Dirceu e o Tratado de Direito Natural. Então, hoje há um consenso de que foi ele que escreveu essas cartas, que aparecem, num primeiro momento, anônimas, né, na verdade, utilizando esse recurso para poder fazer a sátira ao governador da província de Minas Gerais. O Tomás Antônio Gonzaga, ele nasceu em Portugal em 1744, no Porto, e depois em 1782 ele é nomeado ouvidor geral da Vila Rica, vindo então para o Brasil. E ele morre entre, não há a data certa, 1809, 1810, em Moçambique, por conta, né, do degredo que ele sofreu pelo envolvimento na Inconfidência Mineira.
Professora Gisele Chiari, sobre o livro Cartas Chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga.
Esse recurso que o Tomás Antônio Gonzaga utiliza para poder fazer a sátira, que é um recurso utilizado na literatura, na sátira, é chamado de criptônimo, que é quando se oculta um verdadeiro nome de uma pessoa da vida real para que elas apareçam em obras, né, de poéticas ou narrativas, né? Então, o criptônimo do Tomás Antônio Gonzaga é o Critilo, né? E o do fanfarrão Minésio, do governador da capitania de Minas Gerais, que é o Luiz da Cunha Menezes. Bom, como o próprio texto já adianta para nós, né, ele conta os sucessos do governo desse fanfarrão Minésio, que é o Luiz da Cunha Menezes, e de que forma que ele vai contar com essa estrutura, né, dessas cartas, que são enviadas, que nós temos 13, e em cada carta, né, ele vai trazer um pouquinho do que fez esse fanfarrão Minésio, ou do que não fez, né, e aspectos dessa figura e desse governo. É o que ele vai mostrar para nós é que esse governo, portanto também esse administrador, que é o Luiz da Cunha Menezes, trazido nessa figura do fanfarrão Minésio, é um governo corrupto, em que você também tem, né, um nepotismo, abuso de poder. Esse governador é tirano, é inábil, e ele vai mostrando isso em cada carta, né? Na primeira carta, por exemplo, ele vai descrever a entrada, né? Como é que esse fanfarrão chega no Chile para ser o governador de Santiago, né? E aí ele utiliza de um outro recurso, né, literário, que também se dá na sátira, que é a comparação. Então ele vai comparar o fanfarrão Minésio com o Sancho Panza. Vai mostrar como ele ofendeu os chefes da elite local. Vai mostrar como ele vai querer, né, esse fanfarrão Minésio vai conversar apenas com o antigo chefe, vai desprezar todo o Senado, que são maneiras de se comportar que ofendem, né, essa elite local, que não são maneiras usuais. Na segunda carta vai mostrar um outro aspecto dele, que é a falsa piedade, né? Ele se mostra virtuoso, devoto, piedoso, mas que são só formas de ele mostrar ou esconder os seus verdadeiros interesses e de como ele é um chefe ignorante. Também como recurso da sátira para criticar o fanfarrão Minésio, o que o Tomás Antônio Gonzaga vai fazer? Ele vai trazer aspectos físicos, como a feiura, fazendo um paralelo com aspectos negativos também morais, né? Fazendo esse paralelo entre feiura física e vícios morais, né? Esse texto, além de fazer essa crítica e mostrar, né, como já nesse período você tem essas questões presentes, né, a corrupção, o nepotismo, a tirania, você tem uma espécie de quadro dos costumes da Vila Rica desse período. Então não é só a figura do fanfarrão que transparece aqui, transparece também, por exemplo, a opinião da elite letrada, porque o texto, na verdade, é dessa perspectiva, né? A perspectiva do Tomás Antônio Gonzaga, que é trazida aqui, é da elite letrada do século XVIII. Por isso, muitos autores vão dizer que, na verdade, você não tem uma crítica à monarquia aqui nesse livro. Você tem uma crítica realmente a esse governador que justamente se mostra infiel ao monarca porque faz um mau governo. Porque na perspectiva, né, de uma monarquia, você tem um corpo todo, né, em que a cabeça é o rei. Então, se alguma parte desse corpo não funciona bem, você tem você está sendo infiel a essa monarquia, né? Então, o imaginário todo que se dá aqui é um imaginário político de antigo regime ainda, né? E nesse momento você tem uma crise política e econômica com a decadência da mineração. Então, esse é o contexto. Também a gente tem um contexto aqui muito importante que aparece nessa crítica de costumes, que é, por exemplo, a lógica clientelar, né? A lógica da troca de favores, que, a gente sabe, permanece até hoje. Então, acho que essa é também outra importância para pensar o texto em relação aos nossos dias atuais. Como é que se configura essa elite? Como é que ela opera? Como é que ela se organiza, como é que ela se relaciona com o governo e com aquilo para que o governo tem responsabilidade com ela, como é que ela se organiza de forma a ser inábil. O que eu quero dizer é como esses vícios, vamos dizer assim, para trazer a linguagem do período, os vícios, né, dessa elite e desses governadores, como é que eles acabam se mostrando inábeis. Ampliando o quadro, né, de Minas Gerais para o Brasil colonial, nós podemos perceber como toda essa inoperância, vamos dizer assim, colonial, acontece no governo do fanfarrão Menezes, né, do Luiz da Cunha Menezes, e por que ela se mostra inábil, corrupta, inoperante e etc. E como isso ainda perpassa, né? Essa herança colonial ainda perpassa as nossas estruturas. E como é que a gente, visualizando isso na literatura, a gente pode pensar em mudar essa herança, né? E modificar essas relações de poder que ainda acontecem nos dias atuais.
Professora Gisele Chiari, sobre o livro Cartas Chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga.
Leitura obrigatória. Prepare-se para o vestibular da UEL. Especialistas comentam obras literárias. Realização, Coordenadoria de Processos Seletivos, COPS UEL e Rádio UEL FM.
Você pode conferir os 10 episódios da série com as 10 obras exigidas no vestibular da UEL no site da UEL FM. Basta procurar por Leitura Obrigatória.
Vestibular da UEL. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Escrever é expor as entranhas. Há livros que não convencem, carecem de cheiro de vida. Foram escritos a partir de leituras do autor. São compilações supostamente eruditas, repletas de citações e notas de rodapé para demonstrar quanta familiaridade tem o autor com os clássicos e com as sumidades que trataram do mesmo tema. Há romances que são meros jogos de palavras, recheados de cenas picantes e nos quais se percebe claramente que o autor nada tem a dizer. Não marcam o leitor, não suscitam inquietações. Nietzsche afirma no prólogo de A Gaia Ciência que só se escreve bem com os pés. Andarilho conto mais, ele chegava a caminhar 6 horas por dia em companhia de sua caderneta de anotações e preferia refletir a pesquisar. Sua expressão é uma boa figura de retórica, prosopopeia, para dizer que a boa literatura brota da vivência. Para escrever é preciso estar de olhos bem abertos. Só assim se captam pequenos detalhes do cotidiano que, descritos, se transformam em peças literárias clássicas. A vida extrapola o conceito, já dizia no século XIII meu confrade Tomás de Aquino. Porém, a arte tem a propriedade de virar a vida pelo avesso. O objeto da arte não é representar a aparência exterior das coisas, mas o seu significado interior, adverte Aristóteles. Escrever é expor as entranhas, trazer as vísceras à luz do sol, como fez Dostoiévski, que chegou a ser condenado a se submeter a um pelotão de fuzilamento, ou Kafka, a partir de seus conflitos com a figura paterna, e também Machado de Assis, ao decantar, graças à alquimia de seu talento, as contradições da sociedade brasileira na passagem do Império para a República. Quem se pretende escritor deve ler muito, em especial os clássicos. Eles souberam inebriar a vida com a louca da casa, a imaginação. E precisa viver, deixar o confortável mundinho, tecido de convenções medíocres e se jogar, sem medo, nas ondas intempestivas da criatividade. Jamais tente imitar um autor. Ao criar ficção, encontre seu próprio sotaque literário. Escreva com o inconsciente, deixando-o derramar em seu consciente como leite fervido. Não se sinta competindo com outros autores. Você escreve como ninguém e é capaz de fazê-lo. Pode-se copiar uma tela de Portinari ou o artesanato em barro de Mestre Vitalino. Ninguém, jamais, poderá roubar-lhe o estilo. Ouse. Frei Beto é jornalista, frade dominicano, escritor com mais de 60 livros publicados, militante de direitos humanos e movimentos sociais. Foi preso 2 vezes durante a ditadura militar. Na prisão, escreveu 3 livros, um dos quais ganhador do Jabuti. O recorte lido é de Ofício de Escrever. Nesta obra, Frei Beto conversa sobre a escrita como missão de vida e como reconstrução do ser individual e coletivo. Fala da relação entre literatura e espiritualidade. Faz apontamentos sobre como os livros podem fundamentar mudanças sociais e fala da importância da leitura bem feita, além das palavras. O autor resgata os caminhos traçados por diversos autores que o auxiliam na argumentação de que, abre aspas, escrever é escavar memórias, histórias, conjunturas, ideias e perfis. Não basta alinhavar vocábulos, é preciso desbordar a vida. Ofício de Escrever, de Frei Beto. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
O adeus a Rui Cabral, corpo do ex-presidente do Fotoclube de Londrina e fotógrafo aposentado do Museu Histórico, será enterrado logo mais às 3 da tarde no Parque das Alamandas. Ele morreu ontem aos 68 anos de idade. Rui trabalhou por 3 décadas como fotógrafo da UEL, onde desenvolveu trabalhos de preservação da memória. Também atuou como professor de fotografia e nos contou sua história com o Fotoclube, iniciada em 1982. Ano passado, ele realizou a exposição Renascença na Capela Ecumênica da UEL, réplica da primeira Igreja Matriz de Londrina. A mostra foi de maio a julho. Final de abril, estive no apartamento dele e da esposa Maura para uma entrevista. Rui passava por um tratamento contra o câncer. Na edição de hoje, começamos com o início de sua história com a fotografia.
Bom, eu morava em São Paulo, eu tinha em torno de 10 anos de idade, e aí meu colégio fez uma excursão para o zoológico de São Paulo. Aí a minha mãe, que já gostava de fotografia, tinha aquela câmera box, era aquele caixotinho assim, e era aquele filme grande, 120. Então cabia só 12 fotos em cada filme. Aí ela falou, você vai, funciona assim, assim a máquina, você vai com a escola e faz algumas fotos. Aí eu percebi que tudo que me chamava atenção visualmente, eu podia gravar aquilo e permanecer gravado. Então aquilo me fascinou, né? Então aí eu comecei a gostar da fotografia. Aí eu cheguei em casa, minha mãe falou, ah, quantas fotos você tirou? Eu falei, tirei todas. Falou, todas, porque antigamente o filme era caro, né? E naquele sistema lá era só 12 fotos, né? Então foi aí que eu comecei a gostar da fotografia.
Quantos anos você tinha, Rui?
Uns 10 anos, mais ou menos. Aí, num segundo momento, eu e um amigo fomos conhecer o Nordeste de mochila, né? Aí a minha irmã me emprestou uma câmera Kodak Instamatic, era aquele bem, bem simplesinha, você botava um cartucho atrás, você lembra disso, né? Aí eu fiz algumas fotos do Nordeste lá, e lembro que foi bem no ano em que a Elis Regina morreu, e a gente estava lá, não lembro se a gente estava na Bahia ou em Sergipe, mas foi naquela ocasião.
Já faz
40
anos.
Faz 40 anos, confessando a minha idade.
E o que te chamava a atenção nas imagens? Porque um fotógrafo ele tem um olhar geralmente mais apurado. Né?
Naquela época eu fiz foto de turista, né? Mais paisagens e tal, né? E da família que estava nos acolhendo, que eram os amigos de São Paulo, e a gente ficou na casa deles e tudo, né?
E você foi despertando esse gosto que te acompanhou durante toda,
sim,
a jornada, e depois virou,
sim,
sua profissão.
Quando eu entrei na UEL, eu era amador e tal, né? E em 82, eu entrei para o Fotoclube de Londrina. Inclusive, esse ano estou fazendo 40 anos de associado do Fotoclube, né? E já fui presidente 4 vezes, inclusive agora é a 4ª gestão. Me formei em direito, também não quis fazer a OAB, nada.
Você fez na UEL mesmo? Direito?
Fiz na UEL. Fui transferido, é óbvio, com o meu consentimento, me transferi para o Museu Histórico, que era uma área que eu gostava mais, que lidava com cultura, com arte, esse tipo de coisa.
Como você entra no museu, Rui?
Em 87, mais ou menos, né? E aí surgiu um concurso interno na UEL. Na UEL tinha até concurso interno naquela época, para fotógrafo. Eu fiz, passei a ser fotógrafo do Museu Histórico. Uma trajetória diferente. Geralmente o pessoal começa a fotografar em jornal, fazer casamento. Eu não fiz nada disso. Fiz alguns casamentos, eu tive um estúdio. Eu trabalhava no museu à tarde e à noite. De manhã eu tinha o meu estúdio. E era mais comercial, assim, de produto, né? Era foto de modelo e de produto, esse tipo de coisa. Eu preferia fotografar produto, porque produto não tem mãe, né? Então, e as modelos tinham mãe, né?
Muita pressão.
Muita pressão. Eu fiz uma especialização no Rio, na Funarte, né? Que pertence ao MEC. Hoje estão tudo desmontando, né? O Brasil está sendo desmontado, infelizmente. Aí me especializei, fiz uma especialização em laboratório fotográfico preto e branco. A gente trabalhava com a parte de conservação e preservação da imagem fotográfica histórica de Londrina.
Rui, tem algum alguma história assim que você lembra, que você podia compartilhar com os ouvintes da rádio, assim, que te marcou, seja das entrevistas, seja das imagens que você colaborou para essa preservação da memória, assim, que você podia compartilhar?
Eu vou contar uma história pessoal nossa aqui. Quando a gente se conheceu, nós saímos, né, e fomos tomar um negócio no Vilão, né, no antigo Vilão. Aí ela levou umas fotos para mim, falou assim, ó, você gosta de fotos? Trouxe umas fotos. Aí eu olhei, era tudo foto que eu tinha trabalhado no museu. Só que eu fiquei quieto, né? Ai, que legal, obrigado. E aí só depois que ela descobriu isso. Aí numa outra ocasião, ela falou, olha, trouxe um livro para você sobre fotografia, né? Aí era um livro que um dos capítulos eu que tinha escrito.
Ele não falou, ah, eu já conheço, fui eu que fiz. Ele agradeceu e guardou as fotos, aí depois de um tempo que ele falou, não, essas fotos é lá do museu, fui eu que trabalhei nelas, aí que ele falou, né? Mas no dia, eu achei que ele foi muito gentil não acabar com a minha euforia, de eu achar que eu estava, né, dando um grande presente para ele, dando as fotos que ele mesmo tinha trabalhado.
Trecho da entrevista que Rui Cabral concedeu à UEL-FM em abril do ano passado, acompanhado da mulher, Maura, dias antes da abertura da exposição Renascença na Capela Ecumênica da UEL. Agora, a reprise de um trecho em que ele comenta da mostra, também de seu olhar como fotógrafo.
Ô Rui, que fotos você escolheu que representam essas várias etapas da sua vida? Quantas fotos são? Dá uma geral, assim, do que o público vai conferir.
Tá, são 24 fotos. O meu estilo é uma... A Maura diz que é muito pessoal, né, meu estilo. São fotos entre o abstrato e o surreal, né? Então, não são, na maioria delas, não são fotos nem de paisagem, nem de gente. Tem gente, sim, mas é circunstancial, né? Então, é isso. Eu quero que as pessoas vão lá, vejam e julguem por si só, né?
O convite da exposição é uma bota, que é uma bota sua mesma, com flores dentro. Descreve essa imagem e conta o que você quis dizer com essa imagem.
Essa imagem representa a renascença, né? O renascimento, não só das pessoas, como do planeta, eu acredito, né? E, então, é uma bota usada já, né, bastante gasta, da qual saem várias flores coloridas. Então, eu imagino que essa imagem seja o símbolo dessa recuperação, desse retorno que o planeta está tentando voltar a viver, né? E mesmo apesar de guerra, tudo, a gente tem que passar por tudo isso, né?
E o rádio é bom porque ele permite a gente fazer esse exercício de imaginação. Conta um pouquinho, tem fotos de arquitetura, tem foto de calçadão, mas aí a pessoa nem vai perceber o lugar. Como é que é o olhar do fotógrafo?
Bom, eu costumo ficar atento a detalhes, né? Então, as coisas comuns que as pessoas passam, olham e acham que são corriqueiras, eu procuro pegar um detalhe específico, que às vezes não dá nem para perceber em que local é, em que situação foi.
Exemplo.
Né? Exemplo, uma das fotos, eu fiz foto daquelas mandalas, né, que se vende no calçadão, então eu fiz através de uma das mandalas, naturalmente ela desfoca o primeiro plano, e o segundo plano as pessoas passando no calçadão dentro da mandala. 20 anos, porque as mais antigas não estão lá, né?
E você fez colorido e preto e branca?
Nessa exposição, a maioria é colorida. A minha esposa aqui está lembrando. Fiz umas fotos numa exposição no museu e que tinha alguns livros pendurados no teto, né? Aí depois a gente deu uma maneira de, na imagem, eliminar os fios e os livros parecem que estão flutuando no ar. Ah, o nome da foto? A insustentável leveza da palavra.
Trecho da entrevista gravada em abril do ano passado no apartamento de Rui Cabral e da mulher dele, Maura. Em maio, ele abriu a exposição Renascença na Capela Ecumênica da UEL. Rui Cabral morreu ontem aos 68 anos, corpo do ex-presidente do Fotoclube de Londrina e fotógrafo aposentado do Museu Histórico, será enterrado logo mais às 3 da tarde no Parque das Alamandas. E um projeto de duas artistas londrinenses oferece peças de arte gratuitas. O objetivo? Abrir janelas para a história e cultura do município. Heloísa Gonçalves.
Cartões postais inspirados em Londrina podem ser retirados gratuitamente em 7 pontos da cidade. A iniciativa é das artistas visuais Júlia Baus e Thaís Beckert, que observaram a paisagem londrinense por 6 meses como parte da pesquisa Poéticas Visuais, um experimento gráfico sobre Londrina. O projeto é financiado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC. Júlia e Thaís escolheram 10 pontos que consideram tradicionais culturalmente para transformar em cartão postal, passando pelos processos de fotografia analógica, experimentação visual, abstração, design gráfico, até a reprodução impressa. Júlia explica que o resultado é uma releitura do cenário urbano que busca causar um sentimento de identidade e pertencimento nos londrinenses.
A arte, ela tem uma capacidade bizarra de nos fazer olhar de novo para aquilo que a gente vê todos os dias com um olhar inocente, um olhar mais infantil. E quando a gente decidiu retratar a cidade de Londrina através da abstração, da forma que a gente fez, o que a gente queria causar nas pessoas é a possibilidade de imaginar a cidade de outra forma e de ocupar o espaço da cidade de outra forma com poesia. Como que a gente pode colocar mais cor no espaço urbano? Como que a gente pode colocar mais alegria no espaço urbano? Como a gente pode se empoderar daquilo que aconteceu conosco na cidade para criar um sentimento de comunidade maior? É isso que a gente gostaria de fazer, né?
Os 10 locais escolhidos para a coleção postal de Júlia e Thaís foram o Calçadão de Londrina, a Rua Paranaguá, Avenida Higienópolis, Anfiteatro do Zerão, Avenida Arthur Thomas, Ginásio de Esportes Moringão, Vila Brasil, Shopping Contour, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL, o NEAB e o Laboratório de Fotografias, também da UEL. Cada obra contém um breve resumo histórico do local retratado. Da fotografia até a impressão, todos os passos do projeto foram feitos em conjunto por Júlia e Thaís. Para a Júlia, o local favorito de transformar em postal foi o Zerão.
Muitas coisas importantes da minha vida aconteceram no Zerão. Eu vou lá desde os 4, 5 anos de idade, às vezes para passar tempo olhando as nuvens, deitada na grama com a minha avó, às vezes para brincar no parquinho. Então eu lembro do balanço do Zerão desde criança. Lá também foi o lugar onde eu dei meu primeiro beijo. Também foi o lugar onde eu fiquei bêbada pela primeira vez. Também foi o lugar onde eu fui para muitas festas no Anfiteatro do Zerão. E é um espaço com o qual eu convivo para caminhar e para andar de bicicleta no meu dia a dia. Então é um espaço muito importante para mim.
Já para a designer Thaís Beckert, dos 10 lugares retratados no projeto Poéticas Visuais, seu preferido é a Universidade Estadual de Londrina.
Um dos locais que eu considero especial, assim, dentro da minha história também, da minha vivência aqui como cidadã da cidade, é a UEL, né, a Universidade Estadual de Londrina. Passando ali pelo calçadão, a gente vai revivendo momentos e locais, diferentes locais, né, onde é feita toda essa pesquisa e esse ensino e esses estudos. Eu sou ex-aluna, né, do curso de design gráfico, me formei em 2016 e voltar a passar ali e utilizar a UEL como referência é uma emoção, assim, para mim, porque foi um local onde eu me transformei como pessoa e uma expansão sem volta da consciência, e eu considero como um marco, assim, na minha história. E sei que hoje eu sou o que eu sou pela minha formação, não só no campo do design, da comunicação, mas pela minha formação na UEL.
A distribuição gratuita dos cartões postais de Júlia Baus e Thaís Beckert começa hoje em Londrina. São 1.000 impressões disponíveis, com limite de 2 por pessoa. Os interessados podem retirar as obras na Biblioteca Municipal Central, Livraria Olga, Loja Ciranda, Clube das Mães Unidas, Sesc Cadeião e Centro Cultural Lupércio Lupi. Na UEL, parte da tiragem está na Secretaria de Design e Artes Visuais, no SECA, somente para estudantes dos cursos. O projeto é iniciativa da pesquisa Poéticas Visuais, um experimento gráfico sobre Londrina, apoiado pelo PROMIC. Heloísa Gonçalves, para a Revista do Meio Dia.
Nostalgia, representante da Itália no Oscar 2023, categoria Melhor Filme Internacional, no Cine Teatro Ouro Verde.
Tu sei figlia a me, Dite di stare attento.
Ho conosciuto altri mondi. È quello che dice sempre Guagliuna.
Che c'è?
Io lo voglio incontrare. Oreste è come me.
Trailer do longa Nostalgia, dirigido por Mario Martoni, baseado na obra de mesmo nome do escritor italiano Ermano Rea. A trama acompanha a história de Felice Lasco, que depois de 40 anos longe de casa, dividindo o tempo entre Egito e Líbano, decide retornar ao lugar onde nasceu, o bairro de Sanità, no centro de Nápoles. Acaba redescobrindo os lugares que uma vez há muito tempo costumava andar, além de conhecer alguém que o ajudará a relembrar os antigos códigos do bairro, sendo completamente tomado por um passado que o devora. Essa é a sinopse do filme que integrou a seleção oficial do Festival de Cannes 2022 e agora é representante da Itália no Oscar 2023, categoria Melhor Filme Internacional. Nostalgia tem 2 horas de duração, classificação indicativa 14 anos. Sessões 4 da tarde, 7:30 da noite. Segue até quarta-feira. O valor do ingresso é R$ 20,00 a inteira, R$ 10,00 a meia. Nas sessões da tarde, hoje e amanhã, todos pagam meia entrada. Bilheteria abre 30 minutos antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro. Nesta quinta tem estreia do espetáculo Doutor Gabriel, Uma Alma Partida. Escrito por Marco Antônio Fabiani e dirigido por Silvio Ribeiro, conta uma história de amor, Pé Vermelho. Na década de 1940, o médico pioneiro de Londrina, Gabriel Martins, vive um dilema amoroso pouco comum. A peça é baseada em fatos reais e promete surpreender o público. A temporada vai de quinta a sábado, 20h no Teatro ML. Elenco reúne 7 integrantes. Amanhã, vamos receber ao vivo o diretor Silvio Ribeiro, a atriz Amanda Branches e o ator Donizete Buganza. Já o autor do texto, escritor e médico Marco Antônio Fabiani, é o entrevistado na quinta-feira na coluna Literatura Viva, de Frederico Garcia Fernandes, aqui na revista. A música da peça tem composições de José Alberto Silva e Gustavo Gorla. Estamos ouvindo o tema de José Alberto, Blues for Londrina, interpretação do próprio compositor, que é médico também e filho do Dr. Clímaco, contemporâneo de Dr. Gabriel e melhor amigo. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Jane, Eliette Vans e Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Heloísa Gonçalves, Karine Silva e Raquel Cassitas. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Boa tarde, até lá. Tchau.